Está no ar o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que pode inibir fraudes em empréstimos consignados envolvendo aposentados.
Fernando Collor afirma que acusações de Janot têm como objetivo a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que permite o bloqueio de descontos referentes a empréstimos consignados fraudulentos no salário de aposentados.
A intenção, segundo o autor da proposta, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, é dar mais proteção aos aposentados em relação às quadrilhas de fraudadores que, de posse de dados e documentos dos idosos, fazem empréstimos em nome das vítimas. A reportagem é de Paula Groba.
De acordo com o relator da proposta, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, a proposta ampara aposentados vulneráveis a este tipo de fraude e desburocratiza o bloqueio de desconto indevido.
O projeto, ele cria uma facilidade, ele é automático, ele elimina qualquer instância administrativa. Então, o aposentado, quando verificar um desconto indevido na sua conta, ele não vai mais, através do INSS, fazer um requerimento e passar por todas aquelas instâncias administrativa, o INSS vai ter que, de pronto, fazer a sua retirada, a sua adequação de acordo com os interesses do aposentado.
A proposta não se aplica aos descontos já autorizados referentes a contratos firmados anteriormente à solicitação de bloqueio. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovado, para a Câmara dos Deputados.
A comissão também aprovou o projeto que institui a Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde. A ideia é assegurar a atenção integral às pessoas com essas doenças.
Entre as ações a serem implementadas estão a previsão de recursos orçamentários em cada esfera do governo, a criação de centros de referência e a adoção de uma política farmacêutica que garanta o acesso dos pacientes a medicamentos com efetividade clínica.
O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que obriga a apresentação de presos em flagrante a um juiz em 24 horas para audiência de custódia.
A proposta também estabelece que a prisão deve ser imediatamente comunicada pelo delegado ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou advogado constituído e alguma pessoa indicada pelo preso.
O objetivo é colher esclarecimentos do preso sobre o fato e preservar seus direitos fundamentais. O juiz também poderá decidir pela prisão preventiva ou outra medida cautelar a pedido do Ministério Público.
Pelo projeto, os delegados de polícia poderão arbitrar o valor da fiança em casos de crimes que prevêem pena máxima de até 6 anos de prisão e ainda determinar o comparecimento periódico do preso perante o juiz.
A proposta deve ser votada novamente pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados.
E os senadores aprovaram empréstimo internacional junto aos Estados Unidos de cerca de R$850 milhões para a compra de 36 caças suecos Gripen NG para a Força Aérea Brasileira.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, criticou a atuação do procurador-geral do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, nos trabalhos de investigação da Operação Lava Jato.
Collor acredita que quando Janot faz acusações contra ele, quer, na verdade, se autopromover com o objetivo de ser indicado para continuar à frente da Procuradoria-Geral da República.
Desde que o atual ocupante do cargo e candidato à recondução se apoderou da função, vem imprimindo aos trabalhos daquele órgão um modus operandi baseado principalmente no conluio com grande parte da mídia, em que prevalece o vazamento de informações, sigilosas ou não, pouco importa para eles, e a criação de uma narrativa de modo a dar uma aparente veracidade aos fatos.
A senadora Fátima Bezerra lamentou as agressões praticadas contra integrantes e diretórios do PT. A mais grave delas ocorreu na semana passada, quando uma bomba caseira foi lançada contra o Instituto Lula em São Paulo.
Para Fátima Bezerra, que é senadora pelo PT Potiguar, o que ocorreu foi um atentado à democracia. E em qualquer outro país do mundo, na opinião dela, tal fato seria classificado de ato terrorista e não de mera manifestação popular de insatisfação com o governo, como querem boa parte da mídia e políticos.
Manifestar-se contra o governo que está no poder é legítimo, é natural, é próprio da democracia. Contanto, claro, que se preserve o patrimônio público, particular, e a integridade física e a dignidade das pessoas. É extremamente essencial que se preserve a ordem democrática e se respeite as instituições, pois se isso não for feito, corre-se um sério risco de enfraquecermos o Estado democrático de direito.
Para evitar prejuízo ao mercado interno, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu ao governo a revisão do regime de importação de cacau.
Ela também defendeu a reestruturação da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC.
A senadora destacou a preocupação dos produtores de cacau com a possibilidade de ocorrência de novas pragas vindas do exterior. Ela ressaltou que a cultura cacaueira no Brasil está em recuperação e uma nova praga pode causar uma nova crise devastadora no setor.
Lídice da Mata também pediu apoio ao projeto apresentado por ela, que determina um percentual mínimo de cacau no chocolate brasileiro, medida que, segundo ela, aumentará a competitividade do produto no mercado internacional.
Que o nosso produto, o produto nacional, tenha condições de concorrer com um produto importado de outros países que vem fabricar aqui no Brasil um chocolate que no seu país ele não tem a coragem de vender.
A precariedade das rodovias do Acre, especialmente a BR-364, que liga a capital Rio Branco ao município de Cruzeiro do Sul, preocupa o senador Gladson Cameli, do PP.
Ele disse que a obra de recuperação da estrada já foi licitada, mas devido à crise financeira, o dinheiro não foi liberado.
Em consequência, o fluxo de bens, de pessoas e serviços aos municípios do Rio Juruá encontra-se ameaçado. Quem paga essa conta é o povo. O mau estado da rodovia encarece em 36% os fretes para a região. Vamos fazer uma força-tarefa para abordar essa questão.
Gladson Cameli também pediu prioridade para a construção da ponte sobre o Rio Madeira na região de Abunã e defendeu a instalação de zonas de processamento de exportação no Alto Acre e abertura de free shops na fronteira, iniciativa que pode gerar emprego e renda, segundo ele.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, cobrou o pagamento das aposentadorias e pensões dos trabalhadores do Aeros.
Ele explicou que aposentados e pensionistas ganharam na Justiça em 2014 o direito de receber do governo os benefícios que deveriam ser pagos pelo fundo de pensão falido. Mas, por falta de recursos, a União suspendeu o pagamento.
Por isso, ele defendeu a aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional, que abre crédito especial ao orçamento do Ministério da Previdência para o pagamento das aposentadorias e pensões.
Houve uma decisão judicial que impõe ao governo o pagamento. Não cabe à Justiça determinar como deve o governo pagar. Cabe ao governo equacionar a questão administrativa, cumprir a decisão judicial e pagar rigorosamente em dia as aposentadorias e pensões desses trabalhadores.
E os senadores analisam agora o projeto que inclui na Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigação de os prefeitos atualizarem a base de cálculo do IPTU. O repórter Maurício De Sante tem os detalhes e está acompanhando tudo ao vivo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Vladimir. O projeto tem o aval da Frente Nacional de Prefeitos e da Confederação Nacional dos Municípios. As duas entidades alegam que o IPTU é cobrado muitas vezes sobre um valor bem abaixo do que o imóvel realmente vale. E os prefeitos não fazem a atualização porque não querem ser lembrados por terem aumentado o IPTU. O projeto do ex-senador Antônio Carlos Rodrigues resolve esse problema ao incluir a obrigação de atualizar a base de cálculo do IPTU na Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria foi defendida pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, que é o relator da comissão de senadores que reavalia o Pacto Federativo. As prefeituras que deixarem de fazer a atualização da base de cálculo do IPTU ficarão impedidas de receber transferências voluntárias, ou seja, elas não poderão fechar convênios, parcerias ou acordos de cooperação com a União e o governo estadual. Se for aprovada pelo Senado, a A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.